tem um outro projeto que foi aprovado lá na Assembleia Legislativa e foi sancionado pelo governador Eduardo Riedel, só que a Secretaria de Educação nunca colocou na pauta de colocar essa matéria, né, desse projeto aprovado, que é uma lei minha, que fala sobre o direito dos animais na escola. A criança desde pequena aprender como se trata o animal. A gente compara muito isso, a violência contra os animais, como a violência contra as mulheres. Se aprende em casa.
Sim, com certeza.
O filho que vê o pai batendo na mãe, provavelmente ele vai bater na esposa dele, na namorada dele. E mesma coisa os animais. O filho que desde pequeno vê o pai batendo no animal, né, ele também vai bater. E outra coisa, um detalhe importante que é de segurança pública, a maioria das pessoas, dos homens que cometem violência doméstica, são homens que começaram cometendo violência contra os animais.
E aqui em Campo Grande, Lucas, e no estado, a realidade para se ter um hospital para os animais, ainda é possível?
É possível, tem que ter gestão, né? Tem que ter a vontade, né, de se fazer. Eu lembro que na outra gestão você falou muito sobre isso, né? Sim, e até sobre um UPA batido. Veterinária, e não aconteceu nada, né? Eu visitei, tive a oportunidade de visitar o Hospital Veterinário de São Paulo.
Sim.
Que coisa maravilhosa é aquele, tudo sustentado pelo SUS, né? Lá eles atendem cerca de 400 animais por dia, todos os tipos de procedimentos, desde a cirurgia a coisas normais, comuns. Pra você ter uma ideia, Tony, se você chegar lá com o seu cachorrinho, né, você se sentir mal, né, que ele tá passando por algum problema, câncer, etc e tal, lá tem psicólogos que te atendem.
Olha
só. Tudo isso dentro do Hospital Veterinário de São Paulo. E também em Recife, visitei outro hospital veterinário com o mesmo sistema, e tudo pelo SUS. Então acho que pode se fazer sim, tem como se fazer. Mas no momento que a gente vive uma situação caótica, financeira, e principalmente na questão da saúde dos seres humanos em Campo Grande, fica até difícil de falar sobre isso, né?
Outra coisa, em relação a, agora estamos chegando ao final do ano, e tem ainda, muitas pessoas insistem em soltar fogos que faz o barulho,
também,
né?
Também.
Nós temos leis municipais, temos leis aí estaduais que proíbem isso. Como poderia se dar essa fiscalização melhor para que os animais não venham sofrer tanto com essas situações de festividade de final de ano?
História daquelas leis que só existem no papel, né, Tony? Que são difíceis de acontecer atuação, é difícil de alguém responder por esse crime. É uma lei que existe municipal, no estado ainda não existe, porque nós entramos, eu e o Catan, a gente entrou com esse projeto de lei que parou e até agora ainda não voltou, né, a ser tramitado. Mas a gente está vendo a possibilidade do ano que vem tramitar esse projeto lá na Assembleia Legislativa. Eu acho que é mais uma vez falar de que é questão de querer, né? Quem vai fazer essa fiscalização? Polícia Militar? A Polícia Civil? Quais os canais que tem para se fazer denúncia? Né? Eu acho que não criaram até agora um canal específico para esse tipo de denúncia.
Sim.
E as pessoas continuam soltando fogos.
Sim.
Né? Ontem mesmo, se o Flamengo ganhasse, um monte de gente ia soltar.
Eu falei, olha só, salvou a população.
Né? E é importante falar sobre isso, viu, Tony? Falar sobre não soltar fogos de artifício. Porque não é só o cachorro, o gato, os animais silvestres, é o idoso,
também.
O autista.
Crianças, né?
Você prejudicar a saúde de tantas pessoas e dos animais também. É questão de consciência, né? E hoje existem os fogos que não são destampidos, coloridos, né? Que a gente fala que é os silenciosos. Que são mais bonitos ainda, né? Do que o próprio fogo com fogos com estampido.
Verdade.
Além de ser de causar incêndios, de causar sérios danos e riscos à saúde do humano. E quantas gente já conheceu que teve queimaduras que solta
graves,
fogos,
é
né?
Verdade.
Então, acho que o fogos, na minha opinião, o fogos deveria ser proibido total, né?
No Japão tem algumas cidades hoje que são proibidas até os fogos de coloridos. Que é o famoso Hanabi. Agora é drones, né? Drones que fazem todos os eventos.
Que lindo que fica. Fica muito mais bonito ainda.
Tem pergunta aí?
7h32, né?
Tem participação?
Essas participações que você pode fazer pelo 67992188550, Wesley Paiva.
Sim, a Maria de Fátima está no Aero Rancho, está mandando um bom dia para o deputado Lucas de Lima, para toda a equipe aqui do Jornal da Top. E ela está aproveitando para perguntar: e os donos que não mantêm os seus, principalmente os cachorros, presos e ficam na rua? Qual que é? Tem algum um projeto para aumentar a punição desses tutores?
A lei já existe, né? É uma lei que o presidente Bolsonaro, na época, aumentou o número de anos para quem comete os maus tratos. Aí já é questão de maus tratos, tá? Além de abandono também, né? Então essa lei já existe, é pena de 2 a 5 anos de cadeia. E cabe a ela que tá vendo denunciar. Né? Muita gente me liga e fala: Lucas, vem aqui retirar o cachorro. Lucas, tem um vizinho meu que tá com o cachorro aqui, vem retirar. Eu não tenho como, né? Se eu fosse um delegado de polícia, talvez. Né? Mas quando o animal tem o tutor, a responsabilidade é do tutor. Então você não tem como invadir uma casa e retirar o animal. Sim. Ou pegar um animal na rua e também levar, sem saber quem é o tutor ou se realmente está abandonado. Se
tem identificação e tudo mais, né?
Tem mais participação.
A própria Maria de Fátima aqui, ela complementou, falou assim: mas eu já denunciei em poucas vezes e eu acho que nunca nem foram verificar a minha situação.
Sim, hoje existe o canal de denúncia que é o DECAT, que não é uma delegacia totalmente especializada e somente em causa animal. Ela é sobre animais silvestres, é sobre meio ambiente e tá precisando realmente de repente um investimento maior do governo do estado, principalmente em equipamentos, em computadores novos para melhorar esse tipo de atendimento e até na questão também de profissionais lá dentro, para aumentar o número de servidores. Mas também existe hoje um canal novo que está surtindo muito efeito, que é o canal da Polícia Civil. Se você acessar o site da Polícia Civil na internet, lá tem uma aba de crimes contra animais, maus tratos e também abandono. Então a pessoa pode fazer a denúncia ali e também na Polícia Militar, que é 180.
Só quero complementar essa informação, deputado, o senhor está falando, é o 6733 25,
né?
25667, né? 3325-6527, ou então denuncias.decate@pc, que é de polícia civil, .ms.gov.br.
E nesse período agora de Natal, existe também um outro problema, que é de muitas pessoas comprar um cachorro para dar de presente de Natal pro filho. Animal não é brinquedo. Não é verdade, o brinquedo
tem que ali, cuidar, né?
Tem que cuidar, tem que vacinar, tem que castrar, tem que alimentar e tem que dar amor. Então a gente fala muito sobre a adoção responsável no Dezembro Verde, que é você, quando for adotar um animal, saber que você tá levando um ser vivo para casa e que vai precisar de todos esses cuidados, que em muitos casos, muitas pessoas adotam, porque acham bonitinho o filho na hora, papai, adota, ele fica ali naquele momento
empolgado,
adota, depois ele vê que não dá conta de cuidar e ele descarta na rua, como se fosse coisa o animal.
Olha, deputado, só. O que você destaca da Assembleia Legislativa neste ano de 2025 e quais são as perspectivas para 2026?
Eu destaco que é muito importante que a gente vive esse momento da saúde, que é difícil, tanto para o estado e principalmente para o município de Campo Grande. Eu acho que foi importante alguns movimentos que o estado está fazendo para melhorar a saúde, que é a questão da PPP que vai ter em Campo Grande do Hospital Regional, né, que está quase já chegando no seu fim. Teve a licitação, o leilão recentemente em São Paulo. A gente aprovou também um tipo de empréstimo para ser fiança para essa empresa que vai ser a empresa vencedora, a gestora
dessa,
né?
Parte, né?
Sim, eu acho que é importante. Vai construir um anexo ali no Hospital Regional, vai aumentar o número de leitos, enfim. Eu acho que vai tirar um pouco, né, dessa carga que existe na Santa Casa e
sobre o município de Campo
Grande. Hoje a maioria dos atendimentos é do interior. Sim. E o que o governo está tentando fazer? Descentralizar, tirar de Campo Grande um pouco. Hoje, dia 20, nós vamos entregar junto com o governador Eduardo Ridge o hospital lá de Dourados. Né? Já foi entregue de Três Lagoas. O de Coxim voltou para a mão do estado. A previsão para Ponta Porã, Corumbá. Eu acredito que nós vamos avançar muito, né? E principalmente remanejar o dinheiro que o governo do estado investe nesses hospitais. Sim. Hoje você tem um hospital, por exemplo, lá numa cidadezinha que não atende muito, mas que recebe às vezes mais dinheiro do que um hospital de outra cidade que tem um maior número de atendimentos. Então o secretário de saúde, juntamente com o governo do estado, está criando uma sistemática e já nos apresentou na Assembleia, que eu acho que vai surtir efeito também desse remanejamento, desses investimentos, desses recursos nos hospitais do Mato Grosso do Sul.
Deputado, são 7h37, tem até uma participação ali, Tony, mas falar um pouco, né? Da questão política.
Sim.
Hoje o senhor é deputado estadual, está vindo vendo aí 2026, sim, já tá se preparando para Senado ou Federal, permanece. Então... permanece como estadual. É. Temos essa expectativa. Até porque nós estamos em rede, sim, estamos para Caracol, Camapuã, a Chapadão 360, que sim, é o nosso parceiro, né? Uhum. Deputado.
É, eu tenho um ouvinte meu que ele fala assim: eu quero que você saia candidato a presidente.
Calma, relaxa. Opa.
Ainda não. Mas a gente vem a deputado estadual novamente. Eu acho que eu tenho que fazer muito mais aqui pelo Mato Grosso do Sul, até mesmo pela minha carreira também no rádio, sim, na TV. Fica difícil, né? Você fica conciliar, mais próximo aqui, né? Ir para Brasília toda semana, sim, não teria como fazer tudo isso, né? Sim. Eu, como o meu amor pelo rádio é grandioso, e também pela TV, que eu estou começando, sim, agora, a gente está fazendo um trabalho bonito, e além disso, está presente no estado do Mato Grosso do Sul, de poder conversar com as pessoas, que o nosso mandato ele é muito do povo, né? Então eu estou diariamente na casa de pessoas, não
viajando
só nas,
muito, né,
não só nas ondas do rádio, mas também, sim, pessoalmente, viajando muito, viu? Por vários municípios. Agora chegou a época das emendas, né? Que o governo aumentou o nosso valor de emendas, que ainda é pouco para atender 79 municípios, que são 4 milhões de reais, a maioria investimentos na área da saúde. Então a gente está caminhando agora. É o momento da gente conversar com os prefeitos, com os vereadores, ouvir a população, associações, ONGs e dar para eles essa possibilidade de receber esse dinheiro para ajudar.
Muito bem, 7h39. Essa pergunta, Paiva, daqui a pouquinho a participação do ouvinte fica depois do break.
Depois do break.
Nós vamos pro break rapidão e voltamos com a nossa entrevista
do
dia.
Vamos faturar.
Não perca o ritmo da notícia. O Jornal da Top volta em instantes com mais análises e atualizações essenciais. Supermercados Pires informa a hora certa.
7h40, bom dia.
Toda hora é hora de Supermercados Pires, sempre pertinho de você, com ofertas de verdade, frutas fresquinhas, açougue completo, padaria e aquele atendimento que faz a diferença. Supermercados Pires, economia e qualidade de verdade.
Posso falar?
Aqui na Top FM você pode.
Envie seu áudio com demanda sobre sua rua, seu bairro e sua cidade para o nosso WhatsApp.
67 99218-8550.
Sempre que eu vou no hospital, nunca tem médico.
Ai, precisa melhorar a situação do transporte público aqui no meu bairro.
Esse é um problema muito constante que precisa ser resolvido o mais urgente possível.
A qualquer momento, tem a sua reivindicação na programação. Aqui na Top, você tem vez e voz.
Está precisando dar um trato no seu carro? Coelho Centro Automotivo. Funilaria, pintura, polimento, limpeza interna, banco de couro, instalação de insofilme, vitrificação de pintura, martelinho de ouro. Coelho Centro Automotivo. Zap 99213-2424 e telefone 67-3224-5438. Avenida Calógeras, número 255, Centro. Coelho Centro Automotivo, referência em qualidade.
Vem aí, o último baile do ano, com as lendas vivas do Chamamé. É a reunião dos gigantes. Grupo Alma Serrana, Grupo Trem Pantaneiro e o inconfundível Grupo Canto da Terra. Dia 20 de dezembro, sábado, a partir das 19 horas. Rádio Clube Campo. Garanta seu ingresso pelo site 3kproduções.com.br. Informações e reservas de mesas 67 99183-0091. Apoio.
O Natal é tempo de celebrar, sorrir e viver momentos cheios de encanto. No Hotel de Ville Prime Campo Grande, você desfruta de uma noite especial, com ceia exclusiva, presença do Papai Noel, música ao vivo e um ambiente acolhedor para toda a família. Garanta sua reserva pelo telefone 67-2106-4600 ou pela Simpla. Acesse o nosso site e conheça também o pacote com hospedagem. Reserve seu momento mágico de Natal no The Ville Prime Campo Grande.
Na esquina do frango, o sabor é levado a sério. O frango assado mais saboroso de Campo Grande está aqui, temperado com receita secreta e assado lentamente na brasa, garantindo aquela suculência irresistível. E tem mais, promoções especiais com acompanhamentos que deixam a refeição completa e ainda mais gostosa. Não perca tempo, venha provar e se apaixonar pelo sabor único da esquina do frango. Peça
Peça já pelo WhatsApp 67996867619. Esquina do Frango. Que delícia! Sábado, das 8 às 11 da manhã, Marcos Rondon no comando do Agro Nosso. Informação, entrevistas e tudo sobre o agronegócio. Top FM, a rádio que fala do agro e fala com propriedade.
Inscreva-se no canal da Rede Top FM no YouTube. Rede Top FM Oficial.
Tô feliz, tô na Top 743.
O seu artista
está aqui no Natal da Top.
Eu digo. Ô moçada, e aqui é o Vitor Hugo e desejamos a todos vocês um feliz Natal.
Que Leonardo, gente, eu quero desejar a todos vocês feliz Natal pra todo mundo.
Que é o Gustavo Lima e eu desejo pra vocês um maravilhoso Natal.
O seu Natal é aqui.
Top FM. Você está ouvindo o Jornal da Top. As notícias que movimentam o Mato Grosso do Sul, o Brasil e o mundo. Só aqui na Top FM. Informação contínua com credibilidade.
São 7h44, voltamos ao vivo aqui pelo Jornal da Top. Nosso entrevistado hoje, deputado estadual Lucas de Lima. Paivinha, já tem uma pergunta aí.
João Pedro, tá acompanhando a nossa programação no Tarumã. Ele tá perguntando assim, tem acompanhado o Jornal da Top e tenho visto que os vereadores estão bem omissos em relação a alguns acontecimentos em Campo Grande. Uhum. A pergunta é direta pro deputado Lucas de Lima. Os deputados não têm como intervir nesse momento?
Em relação ao transporte público, não, né? Municipal, né? Então seria a prefeita e também os vereadores mesmo, que podem, né? Criar algum sistema aí, um projeto de lei, enfim, tava a CPI rolando, sim, né? Você tem uma ideia, em 2016 foi o ano que eu ganhei para vereador, e já naquela época, eu lembro que eu entrei e já pedi para fazer a CPI do consórcio Marcuruz, que já tinha uma série de dificuldades, sim, principalmente em relação a ônibus que estavam. Esse dia eu vi uma mulher dentro do ônibus com guarda-chuva.
Com guarda-chuva,
né? Tanta coteira que estava caindo lá dentro do ônibus. Você vê a situação, né? Dos terminais também na época, dos pontos de ônibus e de todo o sistema que é dessa licitação aí do consórcio Guaicurus. Na época também a CPI não andou. E a gente continua aí praticamente 10 anos depois com o mesmo problema, né? E é muito triste a gente ver o lado do trabalhador, a pessoa que trabalha no transporte coletivo, eles estão certíssimos. Você, Ricardo, se você viesse aqui todo mês, não te pagasse seu salário, não pagar aí o seu 13º. Ontem eu vi que alguns falavam assim, poxa, a gente não tem como colocar comida na mesa da nossa família. E aí chega uma época de final de ano, onde tem todo o Natal, o Ano Novo, onde as pessoas se preparam, onde as pessoas gostariam de se sentir bem. E você não tem isso porque o seu empregador não te paga o salário 13º e nem vale. Você ia continuar trabalhando?
E até hoje, como? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós sabemos que a prefeitura de Campo Grande, ela vem passando algumas dificuldades, né? Diversas, sim, tanto na saúde, buraco, enfim, né? Deixa eu fazer uma pergunta bem direta. A prefeita Adriane Lopes, alguma vez nesses 3 anos de mandato, te procurou falando, deputado Lucas de Lima, me ajuda aqui em Campo Grande?
Nunca. Nunca. Nunca, nunca. E olha que eu tô todo dia
à disposição.
À disposição. Né? Inclusive uma emenda que eu enviei no valor de R$200 mil na época, no finalzinho do mandato do Marquinhos Tratti, né? Na transição, que era para compra de um carro, para recolher os animais de rua, sim, sim, lá para o CCZ. Eu não sei o que virou também da emenda. Então, e a gente também, deputado, a gente está à disposição dos municípios com emendas e também no que for necessário, né? De fazer a política, claro, boa política junto ao governo do estado. O governo do estado tem que ser parceiro também, sim, da prefeitura de Campo Grande, sim, na questão até do transporte coletivo, né? Então, a gente fica triste de ver esse cenário acontecendo em Campo Grande, não só no transporte coletivo, que eu acho que foi, né, o pior cenário está nesse final de ano agora, e também na questão da saúde, né, Tony? É triste as pessoas, nós que somos do rádio, a gente recebe essa demanda, né? O ouvinte, ele liga pra gente, ele quer que a gente seja a voz dele, e aí a gente sabe do que está acontecendo nos bairros de Campo Grande, principalmente nos postos de saúde e nos UPAs.
Verdade. Qual a mensagem que você deixa para os motoristas e os trabalhadores do transporte coletivo de Campo Grande que está passando por todo esse momento difícil?
Tony, eu sei que ao mesmo tempo que eles estão, né, passando por essa dificuldade, eles não gostariam de estar fazendo isso com a população de Campo Grande, né? Esse é o sentimento que a gente vê neles, e eu sei que eles também estão sofrendo, não só pela parte do salário deles, mas também pelo que a população está sofrendo, porque ninguém gostaria. Eu conheço muito Demétrios, inclusive eles me apoiaram na minha campanha de deputado estadual, William, toda a turma lá, eu tenho um bom contato com eles, estão pretensos a fazer acordos, só que nem isso estão querendo fazer com eles.
Ou seja, não tem acordo.
Não tem acordo, então nós não temos dinheiro e vocês trabalham, e a justiça vem e fala isso, né? Vocês têm que trabalhar, vocês não têm o direito, tem sim direito, tem, vamos diminuir aí, 70% volta, 30%, mas e o trabalhador, né? E o dinheiro deles, e se não paga esse mês, não vai pagar o mês que vem, não é verdade? Então tem tudo isso que acontecendo em Campo Grande, e eu sei também que há uma disponibilidade, estava conversando ontem com o presidente da Câmara, o Papi, de tentar resolver isso, né, da melhor forma possível.
Maior diálogo.
Fazer um acordo, um diálogo. Agora tem o que aconteceu ontem, né, da prefeitura poder assumir dessa intervenção. Será que vai resolver o problema? Ou piorar o problema?
Piorar, né?
Eu acho que poderia, e eu sempre fui defensor disso, de liberar o transporte público, criar mais uma empresa em Campo Grande, né, para que haja uma concorrência, né? Tudo que fica ali, né, como dizemos assim, na mão de uma só pessoa, eles fazem o que eles querem, entendeu? Então cria aí como tinha na época Jaguar, Cidade Moreira,
eram várias
empresas. Eu acho que isso daí poderia realmente melhorar também. Fora essa questão, Antônio, a gente tem que ver a questão dos ônibus, né, que são velhos, né,
frotas de 10 anos, essas frotas aí.
Sim.
A frota a cada 3 anos já vai renovando, né? São 7h49, Paiva, tem um áudio aí.
Tem aqui a participação da Cleonice de Camapuã, ela disse que algum tempo atrás teve em Camapuã um castramóvel, não sabe se é o mesmo que o deputado está falando, mas que foi ótimo pro município.
Sim.
E que ela levou para o animal dela, não falou qual o pet, né? E foi ótimo o trabalho. E tem áudio também, viu?
Sim.
Vamos ouvir aqui o nosso ouvinte.
Bom dia, meu povo, bom dia, galera da Top. Em relação aos ônibus aí de Campo Grande, é fácil resolver isso aí, é só o prefeito abrir um concurso aí para novas empresas.
Entendeu?
É uma cidade de São Paulo que era desse mesmo jeito aqui, esse monopólio que é aqui em Campo Grande.
É o Carlos,
Carlos.
Um abraço, Carlos.
Obrigado. Acabamos de falar justamente isso, Carlos.
Agora, viu, Ricardo, o Lucas de Lima não é só deputado, só locutor, ele é diversão também. Ele gosta de um flashback aí. Conta pra nós um pouquinho a respeito do
flashback. O incrível, Tony, é que ao mesmo tempo que eu estou me divertindo, eu estou trabalhando também, sou DJ, e ali eu estou lá tocando, tem gente que vai lá, ô Lucas, sabia que é minha rua? Durante a festa, eu faço vários atendimentos, é incrível.
Durante o...
depois que eu entrei pra ser político, não tem hora vaga.
Não tem hora.
Você tá no mercado, encosta uma pessoa do seu lado, Lucas, é iluminação pública lá do meu bairro. Você tá num barzinho,
meu lixeiro não tá passando,
você entendeu? Essa prefeita, esse negócio, entendeu? Então, você vive politicamente 24 horas. E estar nos eventos de flashback foi uma maneira também que eu encontrei de estar com a população.
Se aproximar mais.
Eu vou lá, faço as pessoas se divertirem, ao mesmo tempo estou comunicando com as pessoas, estou aberto às pessoas, então a gente faz muito isso. Inclusive a gente tem um projeto, que é o Paquera nos Bairros, a gente leva todo mês para algum bairro de Campo Grande a paquera, né? Que é aquela coisa que acontecia nos anos 80, 90, e como as famílias participam, Tony. Tem sido assim, recorde público em todos os bairros que a gente passa.
E quem quer chamar, de repente, o senhor para ir, deputado?
Também, quem quiser que leve.
Seu contato.
Sim, quem quiser que a gente leve até seu bairro, aí o Paquera nos Bairros, a gente tem também o gabinete itinerante, onde a gente vai e faz o atendimento às pessoas dos bairros. É só entrar em contato com a minha rede social, @deputadoLucasDeLima, e também no meu celular, que é o meu, é o que eu anuncio lá na rádio. É o Papa Prêmios, que o pessoal Papa Prêmios, é que o meu neto fala comigo, que a minha esposa fala comigo, que é o 99219-6327, que os palmeirenses me enchem o saco lá. 99219 99147-1967. Tem pessoas que quando eu respondo não acreditam. Falam, não é você, não é você. Você responde por mensagem de texto, aí eu mando minha voz. A pessoa, nossa, é você mesmo. Entendeu, né?
752, deputado, queríamos agradecer muito, né?
Já?
Fica comigo agora. Aí,
horário.
Tem um horário aí reservado. Acho que das 8 ao meio-dia.
Vamos embora até o meio-dia. Eu já trouxe aqui a minuta do meu contrato.
Agora acabei de me preocupar de vez.
Ficou bom, hein?
Eu acho que se você assinar, eu já fico.
Noninho, grande abraço aí.
Gente, foi bom estar com você.
Mas o Lucas de Lima, eu tenho uma história com o Lucas.
Lá vem história.
E é muito interessante. Eu fazia um programa na Rádio IPB das 10 à meia-noite, chamado Cristo é a Solução. Aí um dia, e as duas portas, as duas emissoras eram próximas da outra, da FM e sim, do AM.
Sim, no mesmo andar.
E quebraram o pau lá dentro do estúdio do FM. Tinha um locutor e a namoradinha dele lá, se desentenderam. E o locutor abandonou a rádio e foi embora. Eu liguei pro diretor da emissora e disse, olha, abandonaram o FM aqui, não, eu vou mandar um locutor aí. Adivinha quem chegou lá?
Lucas
de Lima. Como é que é isso aí? Eu falei, não sei não. Eu falo a hora certa aí, toca a música.
E detalhe interessante, naquela época era a época da Dance Music, né? E eu gostava de fazer programa de dance, entendeu? Aí o diretor da época era o Marcos Mansur na época, né? Me ligou e o Nivaldo sim, Mota. Sim. Me ligou e falou assim, olha, eu queria que
Nivaldo.
Aconteceu um problema aí, eu gostaria que você entrasse fazer o programa O Amor Sem Fim à noite. Eu falei, puxa, esse programa brega.
Tem nada a ver comigo.
Nada a ver comigo. Eu falei, cara, eu vou, mas só uns dias. Estou lá 33 anos.
Dias longos, hein?
Dias longos, né, cara? Porque
virou um programa referência.
Referência.
No
referência. E eu fui a pessoa que recepcionei.
Olha só.
Lembra disso?
Aqui? Lembro. Faz muito tempo.
Podemos dizer que entre tapas e beijos, né? Na época.
Você vê que a gente é novinho ainda, né? Sim. Não é tão velho assim.
Foi meu pai que apresentava, ele confundiu, então. Mas é gostoso, né? Você está há 33 anos no ar, né? Acabei de encontrar o João Bosco Medeiros aqui, que está com João sucesso Bosco, danado aqui também João na Bosco, Top. Excelente. É um grande parceiro nosso de profissão também. Tá
um gurizão, né?
Eu falo, João Bosco, eu quero estar na sua idade com essa mesma vontade que você tem
ele
de fazer o rádio todos os dias, né?
Sempre
alegre, sempre feliz, né? Tá feliz, tá na Top.
Então. Sim, não.
Fique ligado, que daqui a um pouquinho eu tô chegando. 88.9, eu e o Pai Vinha hoje.
Opa!
A Flávia também tá?
Gostei dessa.
A Flávia também tá?
A Vinha vai dançar então.
Não, fica a dica, eu fiz uns 6 anos de programa, eu e a Flávia, a Becker, nesse horário das 8 e meio-dia, eram os coleguinhas do rádio.
Pai, então você dançou.
Lasquei. Só substituir a voz masculina.
Não, mas você não vai embora aí, não.
7h55.
Nós vamos aí pro esporte, né?
Não é. Vamos até o final. Vamos até o final, então. Mas antes
do esporte.
Pelo jeito ele vai até meio-dia mesmo, não tem jeito?
É, vai.
Mas antes do esporte, deputado, queremos que você deixe agora uma mensagem nesse fim de ano para os seus ouvintes, seus eleitores, aqueles que apoiam os seus projetos.
Sim. Vou deixar para a população sul-mato-grossense e para todo o povo brasileiro, nesse momento que a gente vive, né, de extremismo, extrema direita, extrema esquerda, e a gente se esquece de ter paz, de ter tranquilidade, principalmente de torcer pelo Brasil. Não é Bolsonaro que vai resolver o problema do Brasil, não é o Lula, né? É uma mudança radical em todos os sistemas, seja legislativo, seja judiciário, é uma reforma que teria que ser muito mais profunda. Eu vejo o presidente do Brasil como técnico da seleção brasileira, do seu time, né? Que tem lá os jogadores, que é o Congresso Nacional e o Senado. São esses votos que são importantes e que você tem que saber votar para colocar melhores representantes, tanto no Senado como no Congresso Nacional, porque eles são jogadores. O presidente é o técnico.
Sim.
E às vezes o jogador até muda o técnico, né? Então a gente tem que aprender a votar, principalmente nesses representantes. Que às vezes eu fazia reuniões na política e perguntava para as pessoas, às vezes tinha grupo de 100, de 400 pessoas, perguntava: você se lembra quem você votou na última eleição para deputado federal?
Não lembrava.
Uma pessoa ou outra lembrava. Eu falava assim: poxa, o cara que você votou, ele pode ter se corrompido, pode ter sido preso, pode ter sido caçado, pode ter cometido algum tipo de crime, você não acompanha a vida desse cara, você não sabe em quem você votou, e ele vai aparecer na sua frente de novo, verdade, vai pedir o voto e você vai votar nele de novo, sim, porque o brasileiro, ele também não gosta da política, né? É claro, com razão, mas a gente tem que aprender a votar nisso. Então vamos parar de torcer extrema-direita, extrema-esquerda, vamos nos centralizar em colocar bons candidatos, independente do partido, olha a pessoa. A pessoa é que vai estar sentada lá. O partido é o coadjuvante dessa história, né?
Perfeito. 7:57, vamos ao esporte.
O esporte, vou direto pro esporte.
Vai
devido ao tempo, vai, né? O esporte, ontem o Flamengo até que jogou de igual para igual, tomou o primeiro gol no primeiro tempo, segundo
jogou.
Até jogou de igual para igual.
Jogou de igual. Tinha igual,
gente, os ouvintes, assim, ó, Wesley Paiva é corintiano, o José Abner corintiano. Lucas de Lima, flamenguista.
Tony Wayne, flamenguista.
E você é vice-campeão esse ano.
Você é desvantagem.
Você ficou no Palmeiras.
Cheirinho. Mas aí, o que que acontece? O Flamengo fez um gol de pênalti marcado, inclusive Marquinhos, brasileiro, fez o pênalti e foi convertido num pênalti muito bem batido, por sinal, e aí criava-se aquela expectativa, né? Sim. O Flamengo vai no pênalti, vai arrebentar a boca do balão. O goleiro foi bem? O Sanfonov? Foi bem, mas eu vou falar um negócio, o Flamengo ficou devendo nas batidas de pênalti, todos os pênaltis, assim, muito mal batido,
mas é pressão de fim de campeonato.
O melhor do mundo também errou, né?
Isolou a bola.
A bola
saiu fora do estádio, verdade.
E o jogo ontem do Corinthians, como foi?
Você sabe que os jogos do Corinthians, a todos os jogos aí que não foram ganhos, né? Fora de casa, foi empatado, o Corinthians saiu o céu bem. Mas o que acontece? Tivemos dois gols no jogo aí, o primeiro gol do Vasco, gol cancelado, e também gol do Corinthians, anulado também.
Vamos aguardar domingo
o resultado final.
Muito bem, e assim encerramos a nossa edição Jornal da Top, e que todos os dias você possa
dizer. Eu posso dizer pra você que eu posso chegar mais cedo, começar a sair. Já apresenta
aqui. Agora presta atenção. Como é que é?
E que todos os dias você possa dizer: tô feliz!
Tô na top!
Feliz Natal! Feliz Natal!
O Jornal da Top encerra por hoje. Amanhã estaremos de volta com mais fatos, análises e a credibilidade que você conhece. Até lá!